Atos dos Apóstolos, capítulo 11, e versículo 26. Eu vou usar a minha tradução da Viva. Eu gosto muito dessa tradução. E nós vamos refletir um pouquinho. Atos 11 e 26. Depois nós vamos ler 1 Pedro 4 e versículo 12. E depois Atos 26 e 28. Antes, eu quero pedir aos irmãos, curve a vossa cabeça para a gente fazer uma breve oração. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos juntos aqui na tua casa, em oração, buscando a tua presença, adorando o teu nome. Obrigado pela vida daqueles que aqui já estão, Senhor. Querido Deus, também abençoe o nosso pastor que está na estrada. Abençoe sua vida, traga ele em paz, guardando do trânsito, da violência e do pecado. E a nós, Senhor, que estamos aqui, abre o nosso entendimento para entender a tua boa e perfeita palavra. Atos dos Apóstolos 11 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, vamos ao 25 para a gente entender o contexto. Então Barnabé foi a Tarso em busca de Saulo. Quando o encontrou, levou o amigo para Antioquia. Assim, Barnabé e Paulo ficaram lá um ano inteiro, reunindo-se com a igreja e ensinando um grande número de novos convertidos. Foi ali em Antioquia, que os cristãos foram chamados pela primeira vez, que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Amém? Um texto interessante que o escritor, narrador Lucas, médico e discípulo de Jesus, faz questão de mencionar, de registrar, que foi nessa época, na época que a igreja de Antioquia foi fundada, que os discípulos de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 4, e versículo 12. Se não me falha a memória, acho que é 16, não me perdoe, volta um pouquinho lá para frente. Isso. E aqui o apóstolo Pedro já traz um consolo para aqueles irmãos da sua época que estavam sofrendo, né, perseguições. E ele escreve: se o irmão ou irmã sofrer como cristão, que não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Em Atos, nós vemos o narrador bíblico mencionando quando os discípulos de Jesus, né, passaram a ser chamados de cristãos. E aqui vemos que essa palavra, esse nome, foi dado em continuidade da igreja. Então, os crentes ali foram chamados, começaram a ser chamados de cristão. Vamos ler agora Atos 26 e versículo de número 28. Põe na tela para mim, querida irmã. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você me convence a me tornar cristão. Então, o homem ficou consolidado, né? É interessante que para os crentes com mais experiência de fé, lembram que a gente era conhecido não como cristão, mas como Bíblia, né? Os irmãos. Então, na fábrica, eu me lembro que era mais novo, né? Alguém me chamava assim: quem tá aí? É o irmão, chama o irmão lá. Mas o irmão não era como uma palavra que hoje algumas pessoas, né, no mundo chamam de: ô, irmão, chega aqui, né? assim como o baiano chama o meu rei, né? Lá no sul, o piá, né? Mas alguns lugares do Brasil chamam irmão, acho que no Rio de Janeiro, se não me falha a memória. Mas isso soa mais como uma palavra de primeiro contato, né? De ser um contato não abrupto, né? Chega aí, irmão, né? Mas nós somos conhecidos, uma época aqui no Brasil, como os Bíblias. E hoje, como que nós somos conhecidos? Nós somos conhecidos como evangélicos, né? Não é mais como Bíblia, não é mais como os crentes, né? Ó, tem uma época que nós éramos conhecidos como os crentes, né? Mas de uma forma um pouco pejorativa, né? De zombaria. Mas hoje a gente é respeitado como evangélico. Mas nem sempre evangélico é sinônimo de bom cristão. Né? Às vezes nós somos taxados na mídia como os evangélicos, mas de uma forma também com um significado duplo. Mas o que eu quero repetir com os irmãos é responder uma pergunta. Nós lemos três versículos e o primeiro dele diz que por causa das pessoas que seguiam a Jesus, eles andavam como Jesus, tinham a mesma conversa de Jesus, então Jesus, chamado Cristo, automaticamente começaram a chamar os seguidores de Cristo de cristão. E eles eram conhecidos por causa dessa linguagem de Cristo, das atitudes de Cristo, não é? Nós estamos estudando a lição de domingo, as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças é para os cristãos, né, em termos de comportamento que agrada a Deus, fundamentado na palavra de Deus, ensinado pela Bíblia Sagrada, o que os 10 mandamentos são para o povo judeu, né? Eles usam os 10 mandamentos como forma de delinear seu comportamento ético, moral e religioso. E no Sermão do Monte, ou as Bem-aventuranças, né, que é o esboço do Evangelho, nós vemos ali que nosso comportamento também tem diretrizes, e essas diretrizes foram ensinadas por Jesus. Mas algumas perguntas podem ser respondidas de uma forma mais objetiva. Como é conhecido um verdadeiro cristão? Jesus nos deixou através dos seus exemplos a serem seguidos. Perguntaram para Jesus quantas vezes Deus perdoava. Pedro, o meu irmão, 70 vezes, 7. Acho que Pedro estava assim, sendo bonzinho, né? Porque na cultura deles, o perdão não existia. Na cultura judaica e na lei judaica, não somente na cultura, mas o que imperava era a lei de talião. Esse é um exemplo. E a lei de talião, desde os povos antigos, não é propriedade do povo judeu, mas a lei de talião dizia: olho por olho, dente por dente. E para orientar a organização da sociedade judaica, o próprio Deus, através de Moisés, estabeleceu que naquela terra, no seu povo, a lei de talião iria também valer. Então você vê a lei no Levítico, Deuteronômio, a lei da reciprocidade. Se matasse o jumento, tinha que matar o jumento do outro. Se matasse, um homicídio fosse acontecido naquela cidade, naquela família, e fosse um homicídio doloso, né, com intenção de matar, a lei era clara. Tinha que ter um vingador na família para vingar a morte do que morria. Agora, vindo Jesus, ele ensina agora que esse tempo da lei havia passado e que os seus discípulos iriam inaugurar a visão do reino, a visão do amor de Deus, a visão do perdão, pois o próprio Jesus, meus irmãos, era a expressão desse amor. Lá no Calvário, era para eu e você estarmos lá, porque a lei dizia: a alma que pecar, essa morrerá. O apóstolo Paulo deixou bem claro em Romanos, né, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem salário e tem dom. E como isso acontece? Um pai resolveu passar essa ideia para o filho, como funciona a misericórdia. Então, queridos irmãos, Jesus vem através da misericórdia de Deus e doa sua alma e seu corpo lá no Calvário. E aí um pai queria estar com o filho. Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas faz justo contar para ilustrar a questão da misericórdia divina, para que nós possamos entender. E o pai disse para o menino: olha, se você fizer essa arte, o papai vai bater, o papai vai corrigir com a varinha. E o menino sabia que quando o pai falava, acontecia mesmo. Desobedecesse, o pai pegava a varinha, né, e sapecava o bumbum da criança. E o menino ficou todo preocupado: é hoje que eu vou apanhar. E aí não tinha o que fazer para poder escapar do castigo do pai. Então, o menino fez a arte, o papai chamou ele e disse: filho, vem cá. E o menino chamava João: João, vem cá. O papai não disse que não era para fazer, João? Disse, pai. Então você vai receber o castigo. Não, pai, me perdoa. Você vai receber o castigo. Mas antes de receber o castigo, você vai no banheiro, toma um banho, põe a melhor roupa e nós vamos no shopping. E então, pai, o menino ficou todo sem entender. O Joãozinho foi lá, tomou banho, me ressabiado. Então, acho que ele vai me bater quando chegar. E aí o menino chegou, o pai no shopping, o pai foi lá na Ciranda Brinquedos. E chegou na Ciranda Brinquedos, o pai olhou para a criança e falou assim: Joãozinho, olha, menino, o brinquedo que você mais queria no Natal, um presente que eu vou te dar agora. Aí que ele ficou meio sem entender: peraí, eu ia apanhar, agora ele me traz para o shopping e manda entrar na Ciranda Brinquedos e escolher o melhor presente, meu pai está ficando louco. E o menino ficou meio assim, foi lá e escolheu o melhor presente. Aí o pai pagou, ele veio para casa contente, até que esqueci do castigo. Chegou em casa, ele chamou o menino de novo na sala e disse: Joãozinho, vem cá, Joãozinho. Sim, papai. E ele falou: eita, agora que eu vou apanhar mesmo. Você entendeu o que o papai fez? Ah, papai, não entendi não. Sei que o senhor disse que ia me bater, não me bateu ainda e me levou o meu presente. Então, meu filho, isso é o que Deus fez com a gente. Você merecia ser castigado, e o papai teve misericórdia e não te deu castigo. É assim, papai? Isso é misericórdia. E graça, papai? Graça é algo que você não merece, mas ganha. Você não merecia o presente, mas ganhou. Essa é a visão que Deus tem para o ser humano hoje. E como se chama esse período? Período ou dispensação da graça. Na dispensação da lei, era a lei de talião. Na dispensação da graça, é a lei do perdão. E é por isso que você está aqui. Porque Deus te deu algo que você não merece e recebeu de graça. E deixou de te dar algo que você merecia. O salário do pecado é a morte. E através de Cristo, esse Cristo que sofreu lá no Calvário, ele disse então uma vez antes de subir ao céu: na verdade, vocês serão os meus discípulos se fizerdes tudo o que eu vos mando. Então, quando eu me esforço para ser grato a Deus por estar recebendo a misericórdia dele, tem mais. Eclesiastes diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E outra vez ele fala mais na frente: e as misericórdias do Senhor são tantas que se renovam a cada manhã. Toda manhã, todo dia eu acordo precisando receber algo de castigo, porque eu peco, eu sou pecador, pecador da graça de Deus. Mas todo dia ele se renova essa misericórdia e Deus dá aquilo que eu não mereço, me dá vida e alegria. E então agora nós vemos essa palavra chamada cristão, é aquele que ouve as palavras de Cristo e as pratica. Foi isso que Jesus ensinou lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele dá a ilustração da casa que foi construída na rocha e outra na areia. E ele diz naquele capítulo que se nós fizermos o que ele ensina, seremos como o homem que faz a casa na rocha, e vai vir o vento, e vai vir a tempestade, mas essa casa não vai cair. E aquele que ouve e não a pratica é como aquele que constrói sua casa onde? Na areia, e ela cai. E aí por isso que você vê muita gente nesses momentos tão difíceis não conseguindo retornar aos pés do Senhor. Mas como então, de uma forma mais sintetizada, eu posso fazer um checklist em mim, na minha própria vida, para saber se eu realmente sou um verdadeiro cristão? Jesus nos deixou alguns exemplos a seguir. Vamos ver alguns deles? Vamos ver? Vamos ler Mateus 5,37. Primeira característica de um verdadeiro cristão, de alguém que diz que ama Cristo, de alguém que quer ser seguidor de Jesus. A primeira característica de um cristão que verdadeiramente quer seguir os passos de Jesus é essa: ele tem uma palavra correta. E olha o que Jesus ensinou: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno. Muita gente, irmãos, infelizmente, em nossos dias, chama cristão, mas não tem uma palavra correta, uma palavra firme, uma palavra verdadeira. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque o Senhor Jesus disse também nesse capítulo que todas as palavras, ele fala, toda palavra ociosa que os homens disserem, vão dar conta dela diante de Deus, diante do juízo. Por isso, a própria palavra nos ensina que nós devemos ter a nossa língua sob controle. Por isso que a palavra em Tiago também nos ensina que nossa língua tem que tomar cuidado, porque se deixar ela falar, ela fala coisa que não deve. É? Eu acho que deve, não está na Bíblia, tá? Mas acho que deve ter algum anjo, irmão, que ele tem um instrumento chamado fofoquinho. Porque fala a verdade, irmão. Vamos abrir o confessional. Se tem coisa boa que alimenta a nossa carne, uma carne, quando eu digo carne no sentido espiritual, é o tal de falar dos outros. Paulo diz que chegou lá numa cidade e lá me viu que todas as pessoas daquela cidade não se ocupavam de outra coisa a não ser da última novidade. Nem termina o culto e alguém já está ligando e perguntando: você viu fulano? Você viu o sapato? Dorme com adolescente. Adolescente fica até altas madrugadas falando dos outros. Eu não estou dizendo que está falando mal. Ou bem ou mal, mas fica falando. Né? Então eu estou dizendo que tudo que a gente fala é ruim, não. Eu só estou dizendo que nós devemos tomar cuidado para que a nossa boca tenha essa premissa de Jesus, uma palavra correta. Quando a gente assume o compromisso, eu vou, eu pago, eu aceito. Olha o que o salmista diz, num dos seus salmos ele fala assim, que a quem habitará, Senhor, se eu não me engano é o salmo 115, quem habitará, Senhor, no teu tabernáculo? Aquele, né? E ele começa a falar as atitudes, e diz, e com a sua boca não difama o seu próximo. Então, põe aí na tela Atos dos Apóstolos 5, 0, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1 e 11. Essa questão de ter uma palavra duvidosa, que diz que vai pagar no tal dia e não paga, que diz que vai fazer e não faz, que diz que aconteceu e na verdade não foi bem assim. A Bíblia diz que certo homem chamado Ananias e Safira tinha uma propriedade e venderam. E aqueles dois casal, aquele casal, aqueles dois crentes concordaram com hoje, nós vamos levar uma oferta lá na igreja, mas nós vamos chegar na igreja e nós vamos dizer que vendemos por tanto, para a gente dar uma oferta de tanto. A gente não vai falar que vendeu por aquele número maior, porque a gente vai deixar um pouquinho para nós. Mas o que é importante é que a gente vai falar que vendeu por 100 e vai dar 100. Quando chegaram na igreja para falar para Pedro, a intenção deles era ser projetados como um casal piedoso, como um casal que amava os irmãos. E quando eles chegassem com aquela oferta, é o que todo irmão que colhe a salva, o que os irmãos falam para a gente? Quando a gente colocava na sala, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E quando a gente vem colocar uma oferta, e hoje a gente faz uma campanha, e alguém chega e fala, eu vou dar tanto, ou então ele dá tanto, lá os irmãos olham, o irmão fulano deu tanto, a gente fica admirado, graças a Deus, tem alguém com o coração aberto na igreja, e a gente tem esse irmão, não pelo tamanho da oferta, mas pela fé que ele tem, em dar uma oferta maior ou menor, mas a nossa tendência como ser humano, admirar, negar isso é hipocrisia. Mas a intenção de Ananias e Safira era projetar uma piedade que eles não tinham. E usaram essa palavra contra si mesmo. E quando chegaram lá na igreja, Ananias, se você ler o texto, versículo 2, por favor, chegou lá na igreja, né, tinha guardado parte do dinheiro, chegou lá e colocou nos pés dos apóstolos, vendemos a nossa propriedade como os irmãos, o meu Pedro, e nós vamos aqui dando tudo para a igreja. Olha, dar tudo para a igreja é uma coisa exponencial, né? O pastor fala, vendeu tudo, e vai dar tudo, que fé, irmão, aleluia, glória a Jesus, né? Eles esperavam uma resposta assim, para que o seu ego inchasse, mas a Bíblia diz que Deus sonda os corações. Não basta parecer cristão, é preciso agir também como cristão. E quando eles chegaram para Pedro, o que foi que o Espírito Santo fez? O Espírito Santo que revela, diz Pedro, esse casal está mentindo. Eles não venderam uma herança por esse dinheiro aí, venderam por mais e ficaram guardados na casa dele. Será que o Espírito Santo queria tudo? Não. O que o Espírito queria é que eles tivessem uma palavra autêntica, uma palavra firme. E quando eles disseram isso, o que foi que Pedro disse? Continue. Vocês tentaram enganar o Espírito Santo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua e depois vendida, o dinheiro não estaria em seu poder, não era seu, você pode fazer o que você quiser, e depois de vendido não era tal no seu poder, porque você decidiu fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. E a pior coisa é que às vezes
nós, Paulo diz em uma das suas cartas, ele fala que os homens vão enganando os outros e enganando a si mesmo. Às vezes nós queremos nos enganar, enganar Deus e fazer a gente acreditar nas nossas próprias mentiras. E isso vem do coração. Então Jesus diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. É de alguém que só fala mentira. É alguém que fala e não cumpre. E o cristão precisa tomar cuidado com essa ordenança divina. Uma outra característica de um verdadeiro cristão, põe em Lucas capítulo 10, versículo 33. E os irmãos sabem que aqueles que não leram esse texto ainda, o que foi que aconteceu com Ananias quando Pedro falou isso para ele?
Morreu.
Morreu naquele lugar. E depois disso, o homem chegava em casa para almoçar. Não chegava em casa para almoçar. E a mulher dele, que fez conluio para mentir para Deus, esse homem não vem. Olha, ele está, foi na igreja. Chegou lá na igreja. Quando ela viu Pedro, não tinha vindo o marido morto ainda. Quando Pedro viu ela, Pedro disse: ô irmã, é verdade que vocês venderam o terreno, portanto, e doaram tudo para a obra de Deus? É lógico, é verdade, irmão Pedro, aleluia, glória a Deus, já fizemos pela fé, nós não precisamos mais disso. Pedro olha para ele, olha, os moços que levaram o teu marido morto também levarão você, porque vocês estão mentindo ao Espírito Santo e não a Deus. Isso foi a época da graça, não era que a igreja estava começando a crescer. Era preciso que o Espírito Santo atuasse naquele momento para que os crentes aprendessem, os crentes de Jesus, que a palavra de Jesus, quando fala que a nossa palavra tem que ser sim, sim ou não, estaria de pé como a palavra de um verdadeiro cristão. Todos entenderam? Diga amém. Um agir correto. O verdadeiro cristão, ele tem as suas ações fundamentadas numa ação que glorifica a Deus. Lucas 10:33. Olha que interessante. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem. Que homem? Aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e foi espancado e foi ali assaltado, e passou o sacerdote e passou de largo. O sacerdote ia para oferecer sacrifícios, e aquele homem, não, aquela situação não era objeto de sacrifício, e passou o levita, e o levita também passou de largo. O levita é aquele que fazia os serviços na casa de Deus, e ele pensou: isso também não é trabalho para mim. Mas Jesus disse que passou um samaritano, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E Jesus fez essa história de propósito. Passou um samaritano, e vendo-os, compadeceu-se dele. O que o samaritano provou? Que o amor ao próximo não é assunto de discussão teórica. Não é assunto de discussão ideológica, mas é uma demonstração de prática. Jesus disse que o amor não é sentimento, o amor é uma atitude, o amor é um mandamento. E Jesus disse para os seus discípulos: um novo mandamento vos dou. Que mandamento é esse? É uma ordenança, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Às vezes nós perdemos muito tempo em discutir, em praticar o amor. Vamos ajudar? Ah, não, vai ajudar, tem outro que vai ajudar, sei não, mas eu acho que aquele irmão, ele está fingindo, sei não, aquele irmão podia estar trabalhando, né? Ele tem saúde, olha, aquele irmão, não. Jesus não disse isso. Jesus disse que o amor é assunto de prática. O samaritano que não conversava com os judeus, aquele sacerdote tinha perguntado para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer para ser salvo? E ele diz: olha, você conhece os mandamentos, conhece os mandamentos. Amar o Senhor teu Deus de todas as tuas forças e de todo, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele diz: dá um sabichão. E ele diz assim, pergunta: mas Senhor, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história do samaritano e fala que o samaritano foi o único que parou. Foi mesmo dar um tapa na cara dele. Só não podia falar de um egípcio? Só não podia falar que foi um romano que passou e ajudou? Mas vai falar junto com o samaritano? Aquele que nós não gosta? Mas o samaritano, o problema do samaritano não era a sua origem étnica. O que o samaritano olhou foi para uma vida necessitada. Nós devemos ter misericórdia das pessoas. Misericórdia daquele que está fraco na fé, misericórdia daquele que foi disciplinado, misericórdia daquele que está afastado. Às vezes a gente fica discutindo: quem vai visitar o ciclano, fulano? Não, acho que naquele caso que tem que ir é o pastor. Mas quem vai visitar aquele irmão lá? Não, naquele caso quem tem que ir é as irmãs do ciclação. Mas quem é que vai visitar aquele jovem? Não, aqui lá quem tem que ir, eu acho que é os jovens. E a gente perde mais tempo discutindo do que agindo. Sabe o que vai acontecer? Vai passar um samaritano e vai fazer o meio do seu trabalho, porque o amor a Deus, o amor à obra de Deus, ele não pode ser assunto de discussão teórica ou ideológica, mas de prática. E prática cristã, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Quem? Jesus. Sendo nós ainda pecadores, lá no céu ninguém ficou discutindo se ia, se não ia, se ia, se não ia. Mas diz a Bíblia lá em Apocalipse que a morte de Jesus foi projetada antes da fundação do mundo, quando João diz, e ele diz que o povo lá no céu, os anjos e os anciãos glorificavam o Cordeiro e dizia: toda glória ao Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de eu existir em você, já estava no coração de Deus uma atitude de amor para me resgatar do pecado. Então, essa é uma atitude de um verdadeiro cristão também, um agir correto. Outra atitude de um verdadeiro cristão, uma visão correta. Vamos abrir a Bíblia em Atos 16, 9 e 10. Uma visão da necessidade do reino. O cristão precisa ter uma visão correta. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: passe a Macedônia e versículo 10. E assim que Paulo teve a visão, imediatamente Lucas escrevendo: procuramos quem ele, Paulo, partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E aqui eu quero abrir um parênteses para nós essa noite. Nós precisamos, assim como Jesus, ter uma visão correta das necessidades do ser humano. Nós precisamos ter uma visão de reino. João capítulo 4, Jesus resolve sair da Judeia e voltar para a Galileia. Pelo menos umas duas, três vezes, quando a barra Jesus pesava lá na Judeia, ele voltava para a Galileia. Ele ia então continuar o trabalho dele lá. O tempo esfriava lá e ele voltava. Numa dessas voltas de Jesus para a Galileia, Jesus parou no poço de Jacó. Tinha um corinho muito antigo, não sei se alguns irmãos conhecem, que nós cantávamos assim na igreja. E irmã Mara, a gente deve lembrar, né, irmã Mara? No poço de Jacó tem água para tirar, quem tira uma vez, ninguém lembra? Outra vez tem que tirar, é Jesus Cristo, essa fonte de água viva. Olha, irmão, eu não... Eu não vi, não é não, não vi não, não. Mas acho que eu pisei na lama com os irmãos aqui, né? E Jesus, com a visão do reino, ele passa e se assenta no poço de Jacó e disse para os discípulos: vão comprar comida lá na cidade, lá na cidade. E eles entram na aldeia dos samaritanos para comprar alimentos. E Jesus senta ali meio-dia. Jesus sabia que ali haveria de se abrir uma porta para que o reino de Deus chegasse naquela cidade de samaritanos. Diferente da mulher do Sidônia, quando ela vai pedir para Jesus para pedir ser curar a filha dela, Jesus diz para ela assim: olha, não é bom que o dono da casa tire o pão da mesa dos filhos e dá aos cachorrinhos. E ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que pega a mesa. A impressão que Jesus está dizendo é que primeiro os filhos do reino, os seus compatriotas, os judeus, o povo da promessa, depois se sobrasse para os gentios. Mas Jesus estava mostrando ali que mesmo um gentio poderia alcançar a fé do Filho de Deus. E quando ele chega agora no poço de Jacó, os discípulos deixaram ele sozinho e foram comprar comida. E veio uma mulher meio-dia, uma mulher pálida para a sociedade da sua época, da sua cidade. Uma mulher que meio-dia fosse buscar água, duas coisas podiam estar acontecendo: ela estava louca, ou então ela estava envergonhada e não queria encontrar com as outras mulheres, porque as mulheres sabem que falam bastante, e elas não queriam escutar alguém cochichando. Essa aí, ó, é aquela que saiu com a mulher, com o marido de Sicana, roubou o marido de Fulana, roubou o marido, teve 5 maridos, tudo roubou tudo, e agora deu um jeitinho de pegar, de sair com o marido da Zefinha. E ela foi ali sozinha porque não queria escutar. E ali Jesus, tendo uma visão de reino, uma visão de evangelização, uma visão que diante de Deus, no plano de Deus, todo ser humano está inserido nesse amor. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Por favor, leve isso para sua família. A vontade de Deus é que toda a sua família seja salva. A vontade de Deus é que todos os seus primos sejam salvos. A vontade de Deus é que todos os meus parentes distantes sejam salvos. A vontade de Deus é que Jundiaí inteira seja salvo. A vontade de Deus é que todos os encarcerados sejam salvos. A vontade de Deus é que todos os políticos sejam salvos. É o mundo inteiro. Deus enviou seu filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para salvar o mundo. E Jesus tinha uma visão correta do que era evangelismo. Ao contrário de mim e de você, às vezes a gente admira as pessoas que são bovinhas e não são crentes, e a gente ainda fala assim: mas irmão Paulo, o meu chefe é uma moça, é crente. Irmão, para ser crente só falta aceitar Jesus, e a gente leva isso a bola em cima. Mas o meu vizinho é tão bom, irmão, que só falta aceitar Jesus. E a gente ora por ele: Jesus, salva o fulano. Só falta isso. Olha que homem bom. O homem não fuma, não bebe, trata bem a mulher. A gente só, às vezes, se importa com as pessoas que cabem no nosso gabarito para entrar no céu. Mas a Bíblia diz que o gabarito de Deus para entrar na família de Deus é diferente. Jesus chega no poço de Jacó e mostra isso, que a visão dele não era deturpada como a minha e as suas vezes. A gente quer escolher quem vai morar no céu e quem não vai. A gente olha para o irmão, para a irmã, e olha a roupa, a fala, o dia que ele vem, não vem na igreja, e a gente já no interior já consegue tecer uma crítica, mas fulano não vai mesmo, hein? Nem pegando pela mão ele vai, irmão. Ele não conta, não dá para contar comigo, não tem jeito. São palavras que saem da nossa boca. Vamos abrir o confessionário para Jesus no coração. Às vezes a gente pinta o quadro do melhor homem, mas quando aquela mulher chega, Jesus olha para ela e diz: essa é candidata a ser pescada pelo grande amor de Deus. Mulher, estou com sede da água. E ela olha para quê? Que é isso? Como é que pode o Senhor, sendo um homem judeu, pedir água à mulher, que sou mulher samaritana? Se ela fala assim, como é que o Senhor quer conversar comigo, um homem mestre, Deus, comigo que sou uma mulher que não tem moral? Não, ela não falou do problema dela, da vida imoral que ela tinha. Ela quis dizer que sou samaritana. Mas Senhor, o Senhor não tem com que tirar. Mas se você conhecesse a mulher, quem é que te pede água de beber, você pediria e daria água viva e nunca mais voltaria a ter sede. Ele falou: opa, eu quero. Irmã, eu quero. Se ele me der essa água, eu não vou precisar mais vir aqui. Não vou ficar ouvindo conversa dos outros, falando das minhas faltas, dos meus pecados. Eu vou precisar buscar. Olha, eu vou até vender. Eu vou na minha vida financeira. Porque eu vou beber água. E água aqui é caro, é difícil tirar. Ela fala: Senhor, dá-me então dessa água, para que eu nunca mais. E ela fala: volte aqui e tenha sede. Só que ela não entendeu que, na visão do reino, Jesus quer primeiro trabalhar no interior das pessoas, fazer com que a conversão venha de dentro para fora e não de fora para dentro. E Jesus então viu que ela entendeu tudo errado e disse: vamos acabar logo com essa história, vai lá, chama o seu marido. Não, peraí, Senhor, eu não tenho marido.
Verdade.
Pelo menos isso você fala a verdade, porque você teve 5 e o que você tem não é teu. Irmão, aí mexeu com coisa que não devia. E o ser humano, quando alguém pega na ferida dele, ele quer desviar a atenção. E ela então olha para o Senhor e diz assim: vejo que o Senhor é profeta. Eu já sei como vou sair dessa. Vou entrar no campo teológico. E aí ele vai discutir, porque o judeu gosta de discutir. Diz que se quiser colocar 10 pessoas no fusca, a gente pode ir para o judeu colocar. Eu falo: então, o senhor é profeta? É, o senhor é profeta. Os nossos pais falam que o lugar de adorar é aqui no Monte Gerizim. E vocês dizem que é lá no Monte Sião, no Monte Moriá, lá em Jerusalém. Ela quis tirar a atenção de Jesus, mas Jesus falou: disse: olha, mulher, está chegando a hora, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, e o Pai procura os que assim o adoram. Ele não desfez ela, mas para ganhá-la para o reino, uma visão correta do que é evangelização. Ele responde à sua interrogação, ele aponta para a solução e se apresenta como o salvador do mundo. E o que o mundo precisa não é de solução ideológica, não é de solução tecnológica. O que o mundo precisa é que alguém sente aonde o pecador vai vir, nas esquinas, nos valados, e diga: aqui no poço de Jacó tem água viva, e quem beber nunca mais terá sede. Então a visão da igreja tem que ser uma visão correta. Não é viver de programas sociais. A igreja não foi chamada para viver de programas sociais, não foi chamada para viver sendo militante de esquerda ou direita, não foi chamada para viver no meio político, não foi, porque se fosse isso, irmão, a igreja não seria a igreja de Jesus, a igreja seria uma ONG ou uma organização. fundação não governamental, eu não estou dizendo que a igreja não deve fazer boas obras. Essas boas obras devem vir após a apresentação do Cristo que morreu no Calvário, mas é que ao terceiro dia ressuscitou, e antes da terapia conjugal para a mulher samaritana, ele ofereceu a água da vida que brotando leva para a vida eterna.
E é por isso que muitos crentes não se sentem mais confortáveis em igreja, porque eles começam a comparar-se. Vamos pintar a igreja de preto, vamos botar umas luzes aqui, vamos chamar alguém de renome, vamos chamar um pregador que gosta de contar piada, vamos chamar alguém que dá show, vamos chamar uma companhia de teatro, vamos trazer. Você pode ver, só aparece desviado. E quando levanta a mão, está sentado Jesus, meu filho? Não, estou voltando para a igreja. Então nós devemos ter uma visão correta de evangelismo, né? Amém, meus irmãos? E por último, para ser um verdadeiro cristão, nós devemos também ter uma fé correta. Fé, meus irmãos, não é confissão positiva e nem determinação para que Deus nos obedeça. Fé significa confiança no poder de ajuda de Deus no momento de crise. Ajuda que é presente, ativa, não é no amuleto. Olha
lá a Bíblia. Salmo 91. Salmo 43, pega até pó. Vai lá, você sobe os elevadores das casas, se a gente mora assim. Está lá um mesurar, mebuzar, não sei como é que chama o negócio lá. Mesuzar, né? Mesuzar. Sai um tufo de cigarro lá dentro, para o mesuzar no quarto.
Fé, a fé verdadeira, ela é ativa e presente somente em Jesus. Somente em Jesus. Uma fé baseada em amuletos espirituais, em amuletos cristãos, não é uma fé verdadeira. Uma fé baseada em 7 dias de oração, em 7 voltas de Jericó, em 7 não sei o quê. Essa fé é uma fé fragilizada. A fé, ela vem através da presença de Jesus, do seu poder, das suas promessas e da certeza que Ele vai operar, como disse João, lá na sua primeira carta. E Ele, segundo a sua vontade, ouvirá as nossas orações.
Deus quer que nós tenhamos uma fé que salva, meus irmãos. Vamos ler Hebreus 11:31. A gente olha e vê uma mulher prostituta, uma mulher que não valia nada, mas que percebeu ao ouvir as histórias do Deus poderoso, que marchava no meio, olha como chegava lá em Jericó a história de Jeová, do Deus poderoso. O Deus desse povo abriu o mar vermelho e derrubou Faraó e seus cavaleiros. O Deus desse povo levantou um monte de codornizes no deserto e para mais de 3 milhões de almas e comeram carne até sair pelo nariz. O Deus desse povo, num frio de 0 graus no deserto, ele se colocava no meio como uma coluna de fogo e ninguém passava frio. O Deus desse povo é um Deus guerreiro, é um Deus vivo, e ele vai destruir Jericó.
Certo dia ela vai passando e ela vê 2 homens correndo.
Que são vocês? Estão correndo o quê? Estão correndo da polícia. Então entra aqui, eu sei que vocês são os israelitas. Eu sei. Entra aqui então, fica escondido aqui debaixo do buraco aqui onde eu faço e torro o meu milho, o meu café, o meu cereal. Eu sei que o Deus de vocês é poderoso. E Ele vai entregar nós na mão de vocês. E nós vamos perecer. Mas eu sei que se eu esconder vocês, esse Deus também é misericordioso. E vocês podem ficar aqui tão somente. No dia que vocês vierem para a grande batalha, vocês salvem a minha casa do meu pai. Aí disse esses 2 soldados: tá certo, trato feito. Com a fé dessa não dá para brincar. Se você esconder pode ter certeza, você vai ser salvo. Então somente você vai colocar um fio de escarlate, uma corda vermelha, e quando a gente chegar, e o que vai acontecer, eu não sei, mas se o fio de escarlate estiver ali, e toda a tua família estiver dentro de casa, ninguém vai pôr a mão na vida sua e da sua família. E olha o que diz Hebreus 11:31. Isso não foi por medo. Põe na tela para nós, irmão. 11:31. Hebreus 11:31. Não foi por medo. Isso foi pela fé. Olha o que o Espírito Santo escreveu. Pela fé. Eu creio, esse Deus é bom, ele é guerreiro, ele é forte, ele amarra, ele mata desobediente, a terra abre e come tudo, mas aquele que clama a ele, ele responde, e pela fé eu creio que ele vai me salvar, senão o Espírito Santo não tinha escrevido, e pela fé ela escondeu os espias e paz. Passou por uma prostituta convertida. Visão de reino, fé correta, e está no escrito dos heróis da fé. Nenhum pecado é tão grande para não ser inundado de uma fé correta. Então, creia na presença de Deus no meio da igreja, creia na misericórdia de Deus na vida da sua família, creia na presença de Deus na sua vida, ainda que a porta fique difícil, ainda que os muros caem perto de você, mas fique sabendo, o sangue do Cordeiro está sobre a janela da tua alma, e a sua fé, fundamentada e ativa na pessoa de Jesus, você não vai perecer. E você ainda vai se chamar de heróis da fé. Aleluia. E Jesus quer também que nós tenhamos uma fé vitoriosa. Gênesis 15:6. E creu Abraão no Senhor. O Senhor prometeu um filho a ele. E chegou na idade da velhice. Ele não tomou nenhum remédio, ele estava com 100 anos, estava com 99, e deu vontade de dar uns beijos em Sara, e a noite foi de lua de mel, e a velha com 90 anos, agora no outro dia acorda com enjoo, e passou 9 meses, e quem nasce nasce Isaquinho, o menino do riso, o filho da promessa. Por quê? Porque creu Abraão. Uma fé correta não pode ser uma fé duvidosa. Jesus disse que chegou em Cafarnaum e não pôde operar ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E o que está acontecendo com muitos cristãos é que estão trocando a fé correta por uma fé emotiva e emocional. Se não for um barulho, alguém sai daqui pondo uma cabeça, alguém revelando, ele não vem para ouvir a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que essa palavra é viva e mais eficaz de uma espada em dois gumes, e ela vai até a divisão da alma do Espírito. E o Senhor prometeu outra vez aí: a minha palavra não volta vazia, mas voltará e fará o que me apraz. Guarde esse dia. O Espírito Santo está falando comigo e com você hoje. Ele vai operar na sua família e você vai cantar o hino da vitória. Então, meus irmãos, para terminar, muitos estão ensinando uma heresia, dizendo que ser um verdadeiro cristão é ter muitos bens, né? É ter carro novo, casa nova, é ser promovido. Às vezes a gente fica até meio chateado lá na fábrica, alguém é promovido, alguém não tem doença, e a gente sofre um pouquinho. Isso a Bíblia chama de síndrome de Asaf. Asaf disse que foi no templo, chegou reclamando, Senhor, tá louco, o ímpio ali, ó, não tá nem aí com as tuas coisas e prosperam. O ímpio aqui, Senhor, não tá nem aí, ó, e não tem doença. Agora eu, Senhor, estou aqui todo dia na casa, então, as lutas vêm, aí ele disse que ele veio e dobrou o joelho, mas quando ele olhou para a arca, para o lugar que estava a arca, ele deu uma visão. Ele viu aqueles ímpios caminhando a passos largos para o lago de fogo. E ele viu aqueles justos sofredores subindo para o trono de Deus. E ele disse: mas quando eu ouvi o destino final deles, então a minha alma se alegrou, porque o Senhor. Senhor é galardoador daqueles que o buscam. E tem muito crente parando no caminho, porque pensa que ser cristão é ter bênção, mas não é. Ser cristão é ter uma palavra correta, uma fé eficiente, uma estrutura de uma consciência de que tudo isso só acontece na vida do crente com a presença de Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a mim e que nós possamos, aleluias, como Tiago nos observa, guardar essas palavras no coração para nos lembrarmos dela e dizer verdadeiramente: o Senhor esteve em nosso meio e consolou as nossas almas. Amém, meus irmãos? Deus abençoe em Cristo Jesus.